Rosane, ontem nós falamos aqui sobre a estrutura montada aqui em Porto Alegre para ajudar a desafogar emergências, especialmente os pacientes que ficam com a categoria azul ou verde, e ajudando nisso, tirando um pouquinho da pressão dos hospitais. E essa estrutura foi feita pela Unimed, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso agora, e sobre o atendimento online, atendimento por telefone, e como também pode ajudar nesse momento. Com o presidente do Conselho de Administração da Unimed Porto Alegre, Flávio da Costa Vieira, bom dia, bem-vindo ao Gaúcho Atualidade.
Bom dia, Andressa, bom dia, Rosane,
bom dia
a todos os ouvintes da Gaúcha. Obrigado pelo convite.
Sobre a estrutura que foi montada na área da Anrigues, como foi o primeiro dia? A gente sabe que abriu ontem, que tem uma estrutura de 500 metros quadrados construída ou levantada em 6 dias para ajudar nesse atendimento emergencial. Como foi o primeiro dia e que informações o senhor pode trazer para os nossos ouvintes que têm o convênio da Unimed, que é dos maiores aqui do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre também?
Ontem, no nosso primeiro dia, nós atendemos 197 consultas e realizamos a coleta de 207 exames de RT-PCR. Tivemos também 3 remoções para hospitais, 2 de pacientes que ficaram eleitos de enfermaria e 1 paciente que foi para UTI. Mas é sobre isso que eu queria chamar a atenção, se vocês me permitirem um pouquinho. O objetivo, quando a gente teve a ideia e construiu este serviço, a ideia era o que tu já falaste, desafogar as emergências e evitar que pessoas fiquem circulando de emergência em emergência, porque nós estamos vendo restrições em emergências dos hospitais, fechamentos de emergências dos hospitais. E a gente não quer que essas pessoas fiquem circulando. Mas tem que ter a consciência de que ali nós montamos uma estrutura, ela está preparada e equipada para casos leves de doença, para casos iniciais, a gente prefere dizer, de doença, e não para casos graves. Isso tem que ser a exceção, porque senão nós geramos um outro problema. Nós começamos a levar para ali casos graves que não, a estrutura não está preparada para atender, e aí, ao invés de uma solução, passa a ser um problema maior. Então, por favor, nós ali realizamos exames de PCR de quem já tem a requisição, ou nós atendemos consultas de pessoas que têm suspeita da doença ou que têm sintomas iniciais da doença, para a gente tentar ajudar. Mas com casos graves a gente vai gerar outro problema.
Em casos graves, doutor Flávio, o que a pessoa deve fazer? Ou a quem ela procura? Porque hoje a gente sabe que a maioria das emergências não está recebendo pacientes. E aí é aquilo que a gente chama de a fila fora da emergência, que não se sabe qual é o tamanho. No caso, eu lhe pergunto para o senhor, é responsável apenas, obviamente, pelos segurados, né, pelos clientes da Unimed. O que o senhor recomenda para os seus clientes?
Para os clientes da Unimed eu recomendo, mas assim, a consciência tem que ser de todo mundo que neste momento a saúde é uma só. O problema que a gente tem na rede privada é muito maior na rede pública. Então é um problema de saúde de toda a população e nós todos temos que estar juntos. Mas eu recomendo o seguinte, que a gente leve para esse tipo de serviço que nós criamos aqui, nós temos outras unidades, uma em Canoas, uma em Guaíba. Nós temos outros convênios que também têm suas unidades de atendimento. A gente recomenda que as pessoas procurem essas unidades e deixem as emergências dos hospitais aliviadas para que elas possam receber os casos mais graves. Então, se a gente conseguir reverter ou inverter esse fluxo de tirar casos iniciais que estão ocupando espaço e por conta disso fazem as emergências restringirem ou fecharem, a gente vai contribuir um pouco mais. Além disso, como a gente tem incentivado bastante a restrição de circulação de pessoas, a gente recomenda que utilizem os nossos usuários o serviço de telemedicina que nós, dentro da Unimed, chamamos de Meu Médico Online, e também uma central de atendimento que nós temos para orientação dos nossos usuários. Mas o que eu falo para a Unimed, eu falo também para pessoas de outros convênios. Procurem o teleatendimento dos seus convênios. Esse não é um momento de brigar, venha para o meu convênio, vá para o outro. É um momento de incentivar todo mundo que tem o seu convênio, que use o seu convênio de maneira adequada. Não tem espaço para competição nesse momento. Tem espaço para todo mundo ter um objetivo comum, que é lutar contra essa situação da Covid que nós estamos vivendo de uma maneira inusitada.
O senhor toca num ponto super importante para todo mundo, que é este avanço da telemedicina. E aqui eu quero dar um depoimento de quem tem filhos segurados pela Unimed. Não é o meu plano de saúde, mas que funciona muito bem o teleatendimento, né? Que funciona esse atendimento digital com o atendimento que teria diante do médico, mas com a vantagem de evitar a circulação nas ruas, né? Ainda é muito baixo o número de pessoas que confia no sistema. O que a gente pode fazer para que as pessoas acreditem mais na confiabilidade da telemedicina, da consulta à distância, que cumpre esse papel sem produzir aglomerações?
Nós comprovamos isso que tu está dizendo ao longo do tempo. Nós temos instalado a telemedicina na Unimed Porto Alegre desde maio de 2020. Mas nós percebemos que talvez assim, nas últimas 3 semanas, ou quem sabe no último mês, a procura tem aumentado muito da telemedicina, a tal ponto que quando nós criamos a telemedicina, a gente criou para ter o mesmo modelo do atendimento presencial, os mesmos horários durante o dia da semana, sem feriado, fim de semana. E agora, nas 2 últimas semanas, nós já abrimos, nós expandimos. A telemedicina pode funcionar agora 24 horas, sábado, domingo e feriado, no sentido de deixar as pessoas terem maior e melhor contato com o seu médico e evite a circulação das pessoas.
Sobre então, atendimentos que ficaram represados nesse tempo e que têm preocupado os médicos, qual é o alerta que a Unimed faz a esse respeito? Outras doenças, outros tratamentos que foram paralisados?
Claro que o foco maior tem sido na questão da Covid, porque a Covid está fazendo as pessoas todas adoecerem de uma causa única, todas não, mas assim um grande número, de uma causa única e morrerem de uma causa única neste momento. Mas é inegável o que você está falando, nós não podemos descuidar de todas as outras doenças que as pessoas têm chance de ser ou que já tenham essa doença. É fundamental o acompanhamento pelo seu médico, pelo seu serviço de saúde, e até mesmo aí a telemedicina ganha uma grande importância. Pessoas que têm problemas de pressão, que têm problemas de diabetes, que têm problemas de câncer e outras tantas doenças que as pessoas não podem negligenciar, porque não existe uma parada. A gente não pode pensar que a Covid pediu licença, entrou e é só ela e as outras estão afastadas. Pessoas estão morrendo, sim, por falta de procura, por negligenciarem a sua própria condição de doença prévia e ficarem com medo de morrer de Covid, e aí morrem pelas suas doenças de base. Então tem que prestar muita atenção e não pode deixar de consultar e ir até os hospitais que estão sobrecarregados de Covid. Eles têm suas áreas isoladas, próprias para o atendimento de pessoas não Covid. Então a gente também não pode pensar que não procurar um médico ou não procurar um hospital por outras doenças, as pessoas vão correr menos risco de pegar Covid. Os hospitais estão preparados para fazer essa distinção. E claro, que uma pessoa pode até se contaminar de Covid dentro de um hospital, sim, mas com um risco muito menor do que ela tem de se contaminar com Covid fora do hospital.
Doutor Flávio, os ouvintes ficam com uma certa dúvida sobre o conceito de leve, médio, grave. Como fazer essa distinção, né, o leigo que nos ouve nesse momento, para saber em que momento, em caso de Covid, eu devo sair de casa para procurar o serviço médico?
Por isso que eu tentei, Rosane, me corrigir logo que eu falei em leves. Eu em seguida mudei para iniciais, A gente está preferindo trabalhar com termos iniciais, porque é difícil para uma pessoa que não é médica, para um leigo, saber o que é leve, médio, moderado e grave. Até porque a gente tem sempre a tendência de negar aquilo que está sentindo. E eu mesmo tive Covid e num certo momento achei melhor, achei que eu estava, e eu sou médico, 40 anos de formado, e eu por esse processo de negação achei que estava melhor do que eu estava. A gente tende a negar. Portanto, a orientação é, casos iniciais devem procurar essas nossas unidades ou o teleatendimento. Se você tem dúvida, busque o seu médico por teleatendimento, por orientação do coronavírus e procure um sistema de saúde para checar a sua situação. Não espere o seu caso ficar mais grave, moderado e mais grave, porque a responsabilidade de fazer o diagnóstico nós não podemos transferir para as pessoas. Portanto, é um momento muito difícil, muito difícil. Se você tem o diagnóstico inicial nos primeiros dias da dúvida, procure essas unidades. Se a situação é um pouco diferente, se você começa com sintomas mais tardios, depois de já ter o diagnóstico da doença, procure uma emergência de hospital ou até mesmo procure um outro serviço de saúde. Só não perca tempo. Porque às vezes o que nós temos visto é que nessa nova fase da doença a disseminação é mais rápida, os casos que chegam são mais graves, não existe mais aquele fator de risco por idade, as pessoas só vão ter complicações se tiverem uma idade mais avançada, está cada vez mais precoce com idades menores o comprometimento das pessoas com doenças graves. Então, é muito difícil ter uma resposta única. Só nós não podemos, nós temos que ter a responsabilidade de não jogar em cima das pessoas o dever de fazer o diagnóstico. O momento é difícil, nós também temos assim, que circular o menos possível, temos que procurar os serviços no momento adequado. Mas, Rosane, não tem uma resposta única. Só não percam tempo. Eu não estou com isso estimulando que todo mundo procure as emergências por qualquer sintoma. Se você começa a ter alguma coisa diferente, telefone. Tem o telefone da nossa central de atendimento, 0800-920-6062. Telefone, esclareça. Outras operadoras também têm esse tipo de serviço. Se instrua, pergunte, discuta o seu caso, se você já tem que procurar um serviço de saúde ou não. E se começa, claro, tem coisas que são clássicas, né? Se começa a sentir falta de ar e não tinha antes, pô, não perde tempo, isso tem que ir para uma emergência, porque os sintomas podem evoluir de uma forma mais rápida. Então é difícil uma resposta única. Confesso para vocês que estou muito preocupado, estou muito tenso. A gente tem uma equipe, e eu estou incluído nessa, nós estamos mal dormidos, nós estamos trabalhando demais. Eu quero reforçar aqui uma coisa, se vocês me permitirem, olha aqui. Eu te ouvi falar, e esse programa de vocês hoje está sensacional. Os outros dias também, mas hoje, da maneira como vocês estão falando, está muito interessante. Tu falaste de culpa, que algumas pessoas querem imputar culpa neste momento. Ora, por favor, ao invés de falar de culpa, vamos falar de responsabilidade. Os gestores públicos estão fazendo o que podem, tomando as decisões. Certas ou erradas, o tempo vai mostrar. Eu, na segunda-feira, estava falando com o governador e eu disse para ele que ser gestor tem alguma coisa semelhante a juízo de futebol. Tu apita o fato, tu toma a decisão no momento. Só que na vida real não tem VAR. O juiz de futebol volta atrás, olha e muda o curso da história. E a gente, como gestor, toma uma decisão e não tem VAR. E ela está tomada. E as pessoas estão fazendo e estão tomando essa decisão. Os diretores de hospital estão fazendo o que podem, realocando áreas, comprando equipamentos. Mas os médicos, os enfermeiros, os atendentes de enfermagem estão exauridos. Eu sei que eu me emociono ao falar disso, mas eu não tenho como ser diferente. As pessoas não aguentam mais. Vocês sabem o que é lidar com pessoas graves? Ver gente morrendo a todo momento? Nós somos humanos também. Então, por favor, entendam que os hospitais estão fazendo o que podem, mas mais do que isso não dá. E vocês da imprensa, que são acusados de fazer mídia alarmista, ora, gente, vocês não criam fatos, vocês narram, vocês reportam o que está acontecendo, e graças a Deus vocês fazem isso, que é para ver se as pessoas têm um pouco mais de responsabilidade. E esse é o termo que eu quero usar, responsabilidade. O que cada um de nós está fazendo, ao invés de criticar o que as outras pessoas estão fazendo? Será que eu estou fazendo na minha conduta pessoal o que eu critico dos outros? Será que quando eu olho no espelho, eu consigo dizer, sim, eu hoje fiz tudo o que eu precisava fazer, eu tive responsabilidade? Porque não dá mais para dizer para as pessoas, fiquem em casa, porque pessoas precisam sair. E se tiver que sair, saia com responsabilidade, higienize suas mãos, use máscara sempre. Se encontrar pessoas queridas, não se abracem, não beijem, não se aproximem daquele distanciamento social adequado. E, por favor, não se aglomerem. O tempo é outro. Nós estamos lutando todos contra a morte iminente que bate na porta. E, infelizmente, as pessoas só reconhecem isso quando acontece com uma pessoa muito querida ou com um familiar seu. Vocês desculpem a minha emoção, mas assim, ó, o momento é muito, muito difícil. E eu aqui não estou fazendo nenhuma politização, nenhuma radicalização de luta saúde versus economia. A gente ouviu vários depoimentos. O pepino está na mão de todo mundo. Só que eu fui preparado uma vida inteira para lidar com saúde. Então eu estou falando de saúde. E compete às pessoas que são expertas em economia ajudar. Só que a morte vai acontecer amanhã. E depois de morrer ou ficar com uma sequela grave da doença, não tem volta. Agora, a economia, nós vamos todos com garra lutar juntos para a gente sair disso. Desculpa, tá? Desculpa.
Muito obrigada.
O senhor não tem que se desculpar, nós é que temos que lhe agradecer a sua emoção, doutor Flávio, também é a nossa. E tem uma frase sua que eu vou levar para a vida não tem VAR, por isso nós temos que, não tem como repetir, não tem como recuperar o momento perdido. Só podemos lhe agradecer e lhe agradecer muito, e quero lhe dizer, doutor Flávio, que este seu depoimento emocionou também os nossos ouvintes. Aqui pelo WhatsApp são dezenas de mensagens dizendo que a sua ponderação, o seu equilíbrio devem servir de exemplo para muitas pessoas que ainda não entenderam a gravidade da situação que nós estamos vivendo.
Nós agradecemos, viu, doutor Flávio, respirei fundo aqui enquanto o senhor falava, tenho certeza que vários ouvintes também, recebi mensagens no meu WhatsApp aqui de pessoas que choraram com o seu depoimento, falando que os profissionais estão exauridos na linha de frente. Eu quero, aqui na Rádio Gaúcha, mandar um abraço de toda a nossa equipe, para a equipe da Unimed, para as equipes de saúde que estão trabalhando nesse momento, dormindo pouco, trabalhando muito, se privando de momentos com as suas famílias, com seus entes queridos, para poder atender na linha de frente. Que nós, na nossa responsabilidade individual, façamos por merecer isso tudo.
Eu é que quero agradecer e só quero dizer para vocês, eu falei pela Unimed, mas eu tenho certeza que eu falei por todos os convênios privados e falei também pela saúde pública, porque todos nós estamos juntos e nesse momento não tem separação. Muito obrigado por vocês terem dado esse espaço para que alguém da área da saúde pudesse se manifestar. Muito obrigado.